Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os nossos olhos não alcançam a esfera da operação de Deus. Por quê? Porque ele está num plano superior, evidentemente. Uma outra razão bíblica, além do exercício da fé, nós encontramos para o fato do Senhor agir num plano invisível aos nossos olhos. É o que os seus pensamentos são mais elevados que os nossos. A mente de Deus é infinitamente maior que a nossa. E a sua sabedoria é tão gigantesca que não há como dimensioná-la. Esperar que Deus haja de uma forma que nós entendemos é limitar e rebaixar grotescamente o seu agir. A maneira do nosso Senhor agir transcende o limite humano de nossa compreensão. Quando as escrituras falam que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, eles relacionam isso com o fato de que os seus pensamentos também serem mais altos que os nossos. Nós podemos afirmar com toda certeza que o fato de Deus agir por caminhos mais altos, isso deriva-se do fato de que os seus pensamentos também são mais altos. Devem-se à sua infinita capacidade de gerenciar todas as coisas. Quando pensamos na resposta para o nosso problema, a nossa mente limitada, egoísta, só pensa nesse problema. Mas quando Deus pensa na resposta para o nosso problema, ele vai além, muito além. Ele consegue propor respostas que não se limitam somente a esse momento, mas também tocam a causa do problema e tem o poder de continuarem agindo em nós quando o que considerávamos problema já não existir mais presente. Também poderemos sugerir que, além de nos tocar isoladamente, ele ainda poderá estar propondo soluções que não envolvam somente a nós mesmos, mas também outras pessoas que estão inseridas no circuito. Deus poderá ainda estar tocando não somente uma área problemática, mas também toda uma rede de outros problemas interligados ao que nos incomoda mais. Ou ele poderá tocar valores e escolhas erradas que permitem a entrada e instalação de tal problema. E mais, e muito mais. A nossa mente talvez faça uma longa e abrangente lista, mas independente do quão longe nossa perspicácia ou nosso raciocínio puderem nos levar, jamais chegaremos perto da forma de pensar de Deus, que é muito mais elevada. A sabedoria de Deus nos é apresentada na Bíblia como tendo muitas formas. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, a denomina como multiforme sabedoria. Isto fala de uma sabedoria que não pode ser limitada, mas que se abre num leque infinito de dimensões da operação divina. Esta ilimitada sabedoria pluraliza a resposta de Deus para cada problema ou obstáculo que o ser humano enfrenta. Ao invés de tocar de forma direta numa única questão, Deus tem o poder de trazer às nossas situações várias intervenções que jamais enxergaríamos a sua necessidade. Nesse momento, o soberano está trabalhando por amor a você. Se você espera nele, se você tem confiado nele, se você tem pautado sua vida nele, se você tem construído e desenvolvido um relacionamento nele, o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, diz: de um Deus que trabalha por amor àqueles que nele esperam. Considere também o fato de que o Senhor conhece o futuro, que algo que homem algum, nem mesmo o diabo, tem a capacidade de conhecer. Portanto, a ação de Deus não está voltada somente no já, no agora, mas ela também se estende e sempre se estende e se prioriza o nosso melhor sob uma visão global, mais abrangente do que a nossa mente jamais poderia alcançar. A atuação de Deus, ela é integrada e também sinérgica, porque Paulo escreveu: Deus opera tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua vontade. Para o ser humano, o desvendamento de mistérios parece ser algo de suma importância. Deus, por outro lado, parece fazer questão de ocultar algumas coisas, especialmente no que diz respeito à sua ação em nossas vidas, mas ele está trabalhando. Salomão, o sábio e inquiridor, mas enxergou em Deus esta característica e mencionou não apenas em Eclesiastes, mas também em Provérbios. Provérbios 25, versículo 2, ele diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Esquadrinhar não é algo somente dos reis, mas também de todo ser humano. No entanto, no caso dos reis da antiguidade, quanto mais conhecedores dos mistérios eles fossem, mais respeito ganhavam do povo. Contudo, esquadrinhar é algo que está ligado ao homem de forma geral. Todos queremos entender bem e saber explicar as coisas. Assim sendo, esta forma do Senhor operar parece ser inaceitável à nossa própria natureza. E isso gera lutas, mas precisamos aprender a superá-las ao descansar em Deus. Parece que quanto mais tentamos entender o agir de Deus, menos conseguimos enxergá-lo. Encontramos as escrituras um conhecimento que exemplifica muito bem isto. É o episódio do aparecimento de Jesus aos dois discípulos que caminhavam na direção de Emaús. Narrativa de Lucas, o médico amado, capítulo 24, versículos 13 a 16. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Esse texto nos mostra que nós temos a tendência de traçarmos os nossos próprios planos para o agir de Deus. É como se inconscientemente estivéssemos dizendo ao Senhor como o Senhor deveria agir. Fixamos-nos tanto e esperamos que Deus aja de uma determinada maneira, mas quando ele age diferente do que nós esperávamos, nós não conseguimos vê-lo, nós não conseguimos enxergá-lo. Precisamos aprender a esperar pelo agir de Deus, sem nos perdermos no modo específico de como ele agirá. Ele está agindo, ele está trabalhando. Ele tem um perfeito de todas as coisas. Tudo vai se ajustar, tudo vai se encaixar ao seu tempo, no tempo dele. Como um quebra-cabeça que Deus está montando, ele tem todas as peças. Tudo vai se ajustar para a glória dele.